Change when emotional disasters come. Pastafarian Podcast no ar hoje, 10 de janeiro de 2019, 19 horas e 51 minutos. Usei uma tática clássica, né? Botar uma música no início do podcast para afastar todo mundo que não quiser ouvir isso aqui, porque eu vou falar um monte de merda nisso aqui. E essa banda aí que tocou, essa sonzeira que eu adoro. É a banda de São Paulo que chama Henceforth. O nome da música é Rise Again. E sim, é uma banda de São Paulo muito boa que morreu. A maioria das bandas que eu gosto já morreram, já acabaram. Isso é a vida. A vida é o processo da morte. Tudo acaba, tudo morre. E se você não aceita isso, o problema é seu. O tema de hoje é. Quer dizer, eu já gravei podcast hoje, né? Então, assim. O tema desse podcast é políticos de estimação. E isso é um tema muito, como é que eu posso dizer, muito atual, né? Porque nós estamos saindo de um processo aí, falando especificamente do Brasil, de um processo de anos e anos e anos e anos, e que o principal herói político do Brasil foi o Lula. E esse herói político está preso. E no momento parece que o novo mito, o novo herói, o novo salvador da pátria ganhou a eleição. Senhor Jair Messias Bolsonaro, que é o presidente no momento. E basicamente, politicamente falando, o Brasil se divide em um grupo esquizofrênico que defende o Lula a qualquer custo e um outro grupo esquizofrênico que defende Bolsonaro a qualquer custo. Esse lance de ter político de estimação, né, de ter heróis, de ter figuras míticas e mitológicas e acima do bem e do mal, de qualquer suspeita, é mais velho do que andar para frente. A humanidade adora essas figuras destacadas que você pode endeusar e toda a ideia de liderança, de autoridade meio que gira em torno disso, de você ser uma espécie de um messias. De você ser uma espécie de um cara que guia todo mundo e o salvador da pátria. E obviamente isso é uma grande bobagem, mas as pessoas nunca aprendem. Então, da mesma maneira como tem gente defendendo o Lula até hoje cegamente, dizendo que o Lula é santo, que o Lula foi vítima de um golpe baixo e que é tudo muito injusto e tudo mais, tem gente também que defende o Bolsonaro cegamente, acreditando que ele é o salvador da pátria. Acreditando que ele não é corrupto e fazendo as mesmas argumentações que os fãs do Lula faziam. Que é tudo um golpe, é tudo uma armação, que ele não sabia de nada, que não é bem assim. E as pessoas realmente, por uma verdade que elas seguem, por um dogma, por uma ilusão de acreditar numa representatividade política que não existe, elas vão lá e seguem um líder cegamente. Ai, É o líder da minha ideologia, líder do que eu acredito. E é só um humano de merda fazendo merda como qualquer outro, mas as pessoas precisam acreditar nessa figura do líder, do salvador da pátria, do cara fodão que tem a rola grossa e que vai solucionar tudo. Sendo que não vai solucionar, a gente sabe, né? Mas as pessoas adoram ser enganadas, né? E é uma coisa muito engraçada, porque. Se você for analisar o espectro político do Brasil, o Brasil foi governado pelo PT, que é aquela famosa falsa esquerda, uma esquerda que faz governo neoliberal, uma esquerda que faz governo que faz banco lucrar que nem uns motherfucker. E essa esquerda aí foi apedrejada, né? Ela é vidraça, né? Ela foi apedrejada por todo o período que teve no governo. Por todo o período que comandou a porra toda. E daí, 2016 teve o golpe. Temer ficou lá de quebra-galho 2 anos e agora assumiu a outra ponta do espectro político, né? O pessoal da direita assumiu com o Bolsonaro e agora eles viraram a vidraça, né? Eles pararam de apedrejar e viraram a vidraça. Daí agora já tá aparecendo um monte de coisa. Já tá aparecendo escândalo de corrupção, já tá aparecendo Caixa 2 e grana aqui, grana ali. E vai acontecer muita merda ainda, obviamente. O que eu acho mais engraçado é o fato de que ainda existe uma grande massa de pessoas no Brasil que não se tocaram da grande palhaçada que é toda esse esquema político e a maneira como a eleição ela é guiada no Brasil. É tudo uma grande palhaçada, é tudo uma grande ilusão. E as pessoas realmente tendem, de maneira bizarra, a acreditar realmente que o voto ele muda alguma coisa, né? Que o voto é realmente relevante, que as pessoas vão lá e vão, tipo, ah, meu Deus, vamos escolher lá uma figura política muito foda, e essa figura política muito foda vai salvar todo mundo, e é tudo muito legal, é tudo muito maneiro, e porra, não é assim que funciona, né? Esse lance do político de estimação, do líder, do salvador, ele pode ser utilizado com outras coisas, né? Principalmente com religião, né? E é uma coisa muito louca, né? Porque se você for parar para analisar, o líder político e o líder religioso, eles estão praticamente dentro da mesma ideia. Eles estão, na verdade, por 1 centímetro um do outro. E não é à toa que existe uma grande quantidade de líderes religiosos que também são políticos. Porque praticamente a pregação é a mesma. A ideia política de ideologia e a ideia de dogma religioso, elas são muito próximas, quase que idênticas, na verdade. E são extremamente limitadas no ponto de vista científico. Então, não, esses caras não, eles não defendem nada com a razão, não é nada científico. É sempre uma coisa jogando para a torcida, sempre uma coisa muito emotiva, sempre ligada no emocional. E os líderes sempre têm um discurso forte, são pessoas que podem ser facilmente admiradas por causa da sua fala, por causa da sua imponência, ou por causa da sua atitude, da sua. Enfim, é sempre uma coisa assim muito escorregadia e muito bizarra. E eu sou um cara que eu sou extremamente contra a autoridade, e eu sou anarquista, e eu quero que as autoridades se fodam. Toda essa ideia de político de estimação, ela soa muito bizarra para mim, né? E ela soa muito muito assustadora também ao mesmo tempo, porque se você for analisar as eleições, né? Vamos falar, eu não vou ficar tipo falando muito de política mundial, é mais fácil falar do Brasil, que é onde eu vivo e onde eu convivi, né, de perto essa vida toda e tal. Se você pegar o Brasil já tem uma grande parcela da população que não vai votar na eleição. Que caga por completo pra eleição, que não tá nem aí, que não é nem a galera que vota branco e nulo. A galera que vota branco e nulo é uma grande massa já. Mas a galera que sequer vai à eleição. Esse ano foi exorbitante. A cada eleição esse recorde aumenta. Esse ano foi exorbitante. Tanto que o Brasil é um país de 210 milhões de pessoas e o Bolsonaro se elegeu com um pouco mais de 50 milhões de votos, né? Quer dizer, isso não dá nem um terço da população, né? Isso é muito claro por causa da grande quantidade astronômica de votos brancos e nulos e de pessoas que sequer comparecem às urnas. Então, é quase como se fosse assim, um terço dos votantes no Brasil cagam para a eleição, o outro terço vota na dita esquerda e o outro terço vota na dita direita. Com a diferença que esse ano a propaganda em cima do antipetismo foi tão forte que, obviamente, o candidato da direita ficaria mais propenso a vencer e de fato venceu. Mas é tudo muito bizarro. É tudo muito bizarro. E é muito bizarro que ainda existe uma grande massa de pessoas que ainda não criou essa consciência. Porque você não precisa ser um intelectual e nem precisa ser inteligente para se tocar que representatividade política é uma grande ilusão. Que tanto faz você escolher o fantoche da direita e o fantoche da esquerda. Sempre que você lidar com a autoridade, você tá fudido. E eu não acredito nesse estado, não acredito nessas eleições, não acredito que esse modelo de sociedade seja bom para ninguém. E quer dizer, se é bom para alguém, é bom para 1% da população que domina a porra toda, financeiramente falando. Pros outros 99% é uma grande bosta. Então, fazer parte dessa farsa é uma grande bobagem. E eu, desde que comecei a votar em 2004, eu sempre votei branco e nulo. Na verdade, nulo, sempre anulei. E essa eleição, talvez influenciado por alguns amigos ou por causa dessa questão toda de eu ser um pouco mais inclinado para a esquerda, eu votei no Ciro Gomes nessa eleição. Mas votei mais porque eu gosto da figura do Ciro Gomes, eu gosto dele como pessoa, independentemente do processo político como um todo. Mas eu me arrependi amargamente de ter votado no Ciro Gomes, não por ter votado no Ciro em si, porque eu gosto da figura dele, como eu já disse. Mas por ter participado dessa farsa toda, para mim o grande orgulho era todo dia na eleição levantar a bunda e ir lá só para anular o meu voto, só para estar lá engrossando o número de pessoas que está indo lá para anular, só para não ter que pagar a multinha lá de R$ 3 ou sei lá quanto é que é a multa de que você, caso você não vá votar. Então aquela coisa realmente de escrotidão mesmo, de você não acreditar em políticos de estimação, você não acreditar em líderes políticos, você não acreditar na política em si, você não acreditar na representatividade política e mesmo assim ser um ser politizado, porque não é porque você não segue essa porra toda, porque você não acredita nela, que você tem que ser apolítico, ou que você tenha que ser completamente destrambelhado, completamente inerte, completamente sem ter noção do que está acontecendo. É muito pelo contrário, parece que quanto mais você se afasta do processo político que as pessoas participam, e mais você analisa de fora para dentro, mais dentro do processo você fica. Porque você passa a ver a coisa de uma maneira meio 3D, meio, enfim, muito louca. E, bom, Bolsonaro ganhou. O político de estimação do momento da direita ganhou. E nós estamos aí na iminência de um. Na iminência não, nós já estamos de um governo que é extremamente autoritário, extremamente guiado por ideias malucas, né, da extrema direita de todo tipo, e daí você tem uma esquerda que é tão ridícula quanto, que tá tentando fazer oposição e falando em resistência, e só faz merda, quer dizer, é um grupo de merda lutando contra outro grupo de merda, a gente fica bem desesperançoso desse jeito. Mas existe uma grande possibilidade do nosso digníssimo Bolsonaro fazer alguma merda e durante esses 4 anos aí e ser tirado do poder, e daí nós vamos tendo poder o vice dele, que é um general do exército, que é um cara bem destrambelhado, que fazia um monte de merda, falava um monte de merda enquanto ainda estava na ativa do exército. E estamos aí numa iminência de um golpe militar, né? Caso esse filho da puta tome o lugar do Bolsonaro, que não é nenhum absurdo. Então, para encerrar mais um podcast aí, curto e grosso que eu fiz, eu quero botar aí uma musiquinha do Sepultura para encerrar. Que o Sepultura no disco Roots de 96 fez uma música chamada Dictatorship, que é um statement, né? Uma declaração direta e reta, né? Por que que eles desapareceram, né? Ditadura de merda, ditadura nunca mais. Independentemente, cara, de qualquer merda, defender autoridade jamais, defender gente autoritária jamais, defender ditadura jamais. E eu, apesar de ter todo o meu espectro voltado para a esquerda, minha vida toda, ultimamente a esquerda me envergonha e ela pouco me representa, mas olha, independentemente de esquerda, de direita, jamais, jamais defenderei ideias autoritárias e pessoas autoritárias. Então, por via das dúvidas, fodam-se todas as autoridades. Essa sempre vai ser minha postura. E eu vou botar aí pra encerrar, então, essa música, Sepultura, Dictatorship. E eu acho que todo mundo que tem político de estimação podia enfiar o político de estimação no cu. Faria uma ótima coisa. Poucas ideias, hein? Poucas ideias. Vamos lá, Sepultura aí no rabo de todo mundo.
Pastafari Podcast foi um oferecimento do seu político de estimação favorito. Vai lá e dá a bunda pra ele, seu arrombado, desgraçado.